Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Trama da Vida como os Fungos Constroem o Mundo, de Merlin Sheldrake. É uma obra de divulgação científica que combina biologia, ecologia, história evolutiva e reflexão filosófica. Micólogo e biólogo, Sheldrake usa pesquisas contemporâneas e experiências de campo para deslocar os fungos da condição de organismos marginais ou meramente culinários. O foco recai sobre o micélio, a rede de filamentos que constitui grande parte do corpo fúngico e participa de processos decisivos nos solos, nas florestas e nas relações entre espécies. O livro mostra que fungos decompõem matéria, estabelecem simbioses com plantas, modificam ambientes e oferecem caminhos para pensar poluição, materiais e agricultura. Mais do que listar curiosidades, a obra questiona ideias rígidas sobre indivíduo, inteligência e competição. Seu propósito é tornar visível uma parcela da vida terrestre que costuma permanecer oculta e mostrar por que compreender essas redes pode alterar a maneira como seres humanos interpretam sua posição nos ecossistemas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o micélio revela que a maior parte da vida fúngica permanece fora de vista. Sheldrake organiza boa parte de sua análise em torno do micélio. Conjunto de filamentos microscópicos chamados hifas que se espalha por solos, madeira, alimentos e outros substratos. O cogumelo, embora visualmente marcante, é apenas uma estrutura reprodutiva temporária de alguns fungos. Essa distinção é essencial porque corrige uma percepção comum: confundir o fungo com sua parte mais visível. O micélio cresce de forma ramificada, explora o ambiente, libera enzimas e absorve substâncias resultantes da decomposição. Por isso, ele atua como uma interface dinâmica entre organismos e matéria, ao enfatizar essa escala invisível. O livro mostra que a atividade fúngica não é periférica, ela participa da formação e da manutenção dos solos, do retorno de nutrientes aos ciclos ecológicos e da disponibilidade de recursos para outros seres vivos. A imagem de rede não serve apenas como metáfora estética. Ela ajuda a compreender um organismo sem centro único e com crescimento distribuído, capaz de responder localmente às condições que encontra. Sheldrake, contudo, evita reduzir fungos a uma versão subterrânea da internet. A comparação pode ser útil para imaginar conexões, mas não substitui os processos biológicos específicos de crescimento, troca química e adaptação. Assim, o micélio se torna o ponto de partida para uma visão mais precisa da ecologia terrestre. Em segundo lugar, as micorrizas reposicionam as plantas como parceiras de uma simbiose. Um dos temas centrais do livro são as micorrizas, associações entre fungos e raízes de plantas. Nessas relações, os fungos podem ampliar o alcance efetivo das raízes no solo, favorecendo a obtenção de água e nutrientes minerais. Em troca, recebem compostos de carbono produzidos pelas plantas por meio da fotossíntese. Essa cooperação ajuda a explicar por que muitas plantas dependem de parceiros fúngicos para crescer e se estabelecer em determinados ambientes. Sheldrake também relaciona essas simbioses à colonização da terra pelas plantas, processo ocorrido ao longo da história evolutiva em condições muito diferentes das atuais. A relevância do tema está em desfazer a imagem da planta como organismo completamente autônomo. Ela vive em interação contínua com micro-organismos e fungos, e seu desempenho depende frequentemente dessas alianças. Ao mesmo tempo, o livro não apresenta a floresta como uma comunidade sem tensões. Relações simbióticas envolvem benefícios mútuos, mas também variações conforme espécie, ambiente e disponibilidade de recursos. Essa nuance impede que cooperação se transforme em uma explicação simplista para toda a natureza. O argumento mais consistente é que os limites entre organismos são mais permeáveis e relacionais do que sugerem modelos centrados em indivíduos isolados. As micorrizas oferecem, portanto, uma base biológica concreta para reconsiderar como plantas, solos e fungos constituem sistemas interdependentes. Em terceiro lugar, decomposição e metabolismo fúngico sustentam ciclos ecológicos e aplicações ambientais. A capacidade de decompor matéria é apresentada como uma das contribuições mais decisivas dos fungos para a vida terrestre. Muitos deles liberam enzimas no ambiente e degradam compostos complexos presentes em folhas, madeira e outros resíduos orgânicos. Em vez de ingerir alimento como animais, os fungos digerem externamente e absorvem os produtos desse processo. Isso os coloca no centro dos ciclos de nutrientes materiais que pareceriam mortos ou inutilizáveis, tornam-se fonte de elementos que podem retornar aos ecossistemas. O livro dá atenção especial à madeira, material resistente cuja transformação depende, em grande medida, de atividades fúngicas. Esse metabolismo também desperta interesse prático. Certos fungos e suas enzimas vêm sendo estudados para auxiliar na degradação de poluentes e no tratamento de resíduos, campo geralmente associado à biorremediação. Sheldrake trata essas possibilidades com curiosidade, sem sugerir que fungos sejam uma solução automática para problemas ambientais criados em escala industrial. A eficácia de uma intervenção depende do organismo empregado, do contaminante, das condições locais e de avaliação científica rigorosa. Essa cautela é importante porque distingue potencial biotecnológico de promessa fácil. A contribuição intelectual do capítulo ecológico é mostrar que decompor não significa apenas destruir. Trata-se de transformar matéria, redistribuir recursos e criar as condições materiais para novos ciclos de vida. Os fungos tornam visível a dependência de todo o ecossistema em relação a processos de reciclagem. Em quarto lugar, a noção de indivíduo é desafiada pela intimidade entre espécies. A trama da vida usa os fungos para examinar uma questão conceitual ampla, até que ponto um ser vivo pode ser entendido como uma unidade independente. A expressão intimidade entre estranhos reúne exemplos de associações em que fungos, plantas, animais e micro-organismos influenciam mutuamente seu desenvolvimento e sua sobrevivência. Líquens, por exemplo, evidenciam como organismos distintos podem formar uma parceria tão estreita que desafia classificações baseadas apenas na aparência. As micorrizas também tornam esse problema evidente, pois conectam o metabolismo de raízes e fungos em trocas contínuas. O objetivo não é negar que organismos possuam corpos, genomas e trajetórias próprias. O ponto é que a autonomia biológica não equivale a isolamento. Cada organismo é produzido e mantido em relações com outros seres e com seu ambiente. Sheldrake estende essa discussão à linguagem da inteligência. Fungos percebem e respondem a mudanças químicas, físicas e espaciais, mas não devem ser descritos automaticamente com categorias psicológicas humanas. A obra propõe atenção às capacidades específicas desses seres, em vez de medir seu valor por semelhanças com cérebros, comportamento animal ou linguagem humana. Essa postura reduz o antropocentrismo sem recorrer a idealizações. Ao reconsiderar individualidade e inteligência, o livro convida o leitor a enxergar a vida como uma trama de dependências materiais, químicas e históricas. A mudança é filosófica, mas nasce de processos biológicos observáveis. Por último, micologia radical e biomateriais aproximam pesquisa, participação pública e inovação. Além da ecologia, Sheldrake examina movimentos que levam o estudo dos fungos para fora dos laboratórios acadêmicos. A chamada micologia radical reúne cultivadores, artistas, educadores e pesquisadores independentes interessados em técnicas de cultivo, identificação e uso de fungos. O livro associa esse universo a formas de ciência cidadã, nas quais pessoas não vinculadas formalmente a instituições podem observar, registrar, cultivar e colaborar com a produção de conhecimento. Essa abertura tem valor porque os fungos são extremamente diversos, localmente variados e ainda insuficientemente estudados. Porém, a obra também permite reconhecer que participação não elimina a necessidade de método, documentação, precaução sanitária e validação de resultados. Em paralelo, o autor aborda materiais produzidos com micélio. Dependendo da espécie e do processo de fabricação, redes fúngicas podem servir de base para embalagens, isolantes e outros materiais que buscam reduzir a dependência de insumos mais poluentes. Há ainda interesse em aplicações relacionadas à recuperação de áreas degradadas e ao manejo de resíduos. O diferencial do livro é não tratar essas iniciativas como simples produtos de mercado. Elas fazem parte de uma discussão maior sobre como sociedades humanas desenham seus sistemas produtivos e sobre quais relações ecológicas tornam esses sistemas possíveis. Assim, a micologia aplicada aparece como campo de experimentação promissor, mas condicionado por limites técnicos, econômicos e ambientais. O leitor entende que inovação fúngica exige tanto imaginação quanto responsabilidade. Em conclusão, A Trama da Vida é indicado para leitores de divulgação científica. Estudantes e profissionais de biologia, ecologia, agricultura, arquitetura e design interessados em compreender o papel dos fungos além dos estereótipos de mofo, doença ou alimento. Também dialoga com pessoas atraídas por filosofia ambiental, pois transforma questões aparentemente técnicas em um exame acessível de interdependência, individualidade e limites do antropocentrismo. O benefício prático da leitura está em oferecer bases para interpretar temas como saúde do solo, decomposição, simbioses vegetais, biorremediação e biomateriais com maior precisão. Seu ganho intelectual é ainda mais amplo. O livro treina o olhar para processos invisíveis que sustentam paisagens e cadeias ecológicas inteiras. Em comparação com guias de identificação de cogumelos ou obras de ciência ambiental centradas exclusivamente em conservação, Sheldrake se destaca por unir explicação biológica, história evolutiva, experiências de pesquisa e reflexão conceitual. A escrita procura preservar a estranheza dos fungos, em vez de apenas convertê-los em exemplos de utilidade humana. Isso torna a obra diferente tanto de um manual técnico quanto de uma celebração superficial da natureza. Algumas analogias sobre redes podem atrair leitores pela clareza. Mas o valor duradouro do livro está em insistir que fungos precisam ser entendidos em seus próprios processos biológicos. É uma introdução densa e legível a um campo que muda a percepção sobre solo, florestas e relações entre espécies. Se você quiser apoiar Merlin Sheldrake, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!